E na sessão de ontem, o vereador Luiz Gustavo também falou, questionou algumas coisas a respeito do trânsito na nossa cidade.
Nós temos uma grande dificuldade com o aumento de carros na cidade, né? E está tendo a dificuldade de estacionar e muitas reclamações. Já foi feito um requerimento pedindo um estudo na cidade sobre o estacionamento 45 graus. A gente vê que pode, no momento, não acertar os problemas da cidade, mas sim pode melhorar. Só que tem tudo à base de um estudo, né? Que tem que passar por CONSEG, por reuniões. Sobre a escola Moacir Castanho, que é no Pombal, também já foi feito no requerimento no mês 3. Eu já fui no Ciretran, conversei com o nosso prefeito Lino Martins, no Obras, todos os departamentos que vêm em conjunto para estar resolvendo isso, eu corri atrás e levei aonde tem que ser levado. Estamos aguardando que se torne aquela mão única para a segurança das crianças, da população e coisa assim. Tudo é a base de um estudo que não atrapalha as verticais, né? E só segue a frente da escola até em cima, para cima do posto de saúde. Foi feito sim esse requerimento, através de mim, que sou autor, junto com outros vereadores, para estar resolvendo esses problemas, né? E hoje também a gente vemos os pedidos de muita lombada na cidade, né? Diz que é inconstitucional, coisa assim, mas nós não podemos deixar como estar, porque os motoristas também têm que ter um bom senso, né? Na cidade, nos bairros, não é para ficar correndo 60, 80 por hora. Pedimos para os motoristas também que tenham um bom senso, que é vidas que estão ali. Então, nossa cidade é pequena, não é tão grande assim, então não precisa a pessoa sair em cima da hora, né? Ela tem um tempo hábil que pode sair de casa um pouco antes para não ter que usar aquela velocidade 80, 90 dentro da cidade ou dentro do bairro, acontecendo um acidente. Às vezes, as pessoas até brigam por causa do buraco, falava por causa do buraco, né? Mas o buraco segurava muito o motorista para não correr. Agora, como o asfalto está, alguns locais estão sendo arrumados, como a Avenida João da Silva Crao, agora estão aproveitando a velocidade. Então, eu peço para os motoristas que tenham bom senso. Respeite a vida do próximo. Que a velocidade, ali, se você vai fazer um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar errado. Aí vai atrasar a vida dele e tudo. E tendo vítimas fatais ainda, né? Que complica mais, né? Também tem a população, ontem eu estava no campo do Tozinho lá, né, no esporte, que era parabenizar o Marquinho também, e os campeões, né, sobre a rua São Sebastião. A gente também estão pedindo para ver que se o Lino Martins, mais rápido se resolve aquele problema, que já foi feito na escola em frente da Zumira, e resolvido aquele problema, ali no bairro também do loteamento Barbosa, que foi um pedido meu e outros vereadores conjunto, que a gente conseguimos está resolvendo aqueles problemas que foi feito em agosto. Então, estamos contando, sim, com o nosso prefeito Lima Martins, com os secretários também, que a gente finaliza aquela rua São Sebastião, da Invernada, o pessoal que vem sempre pedindo que resolva aquilo, e a gente está lutando por isso. Não tem uma data prevista, certo, mas a gente está lutando que seja resolvido o mais rápido possível.
Gustavo, nós precisamos urgentemente, já passou da hora, nós temos um novo plano viário em Bandeirantes. Está uma bagunça, vamos falar o termo correto. Cada um faz o que quer, cada um faz a demarcação que quer, as coisas não estão legalizadas, tem demarcação que não está legalizada, ou nós fazemos um plano viário decente e completo, ou senão também fica difícil até de exigir. Não estou falando a questão da velocidade. Todo mundo que tira sua habilitação sabe que o perímetro urbano no máximo é 40 por hora. Agora, que tem que ser feita alguma coisa decente em Bandeirantes, passou da hora.
Sim, com certeza, né? E nós estamos estudando sobre isso, junto com os órgãos competentes, né? E ter as placas de sinalizações também, né? Então é um conjunto que tem que estar vindo somando para a gente estar resolvendo esses problemas na cidade. Porque também não adianta só ficar no blá, 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 blá e resolver. A lei tem que funcionar, né? Então vamos ter que modificar sim, muitas coisas a ser modificadas para melhorar a situação da população na cidade, né? E também queria falar para você que a gente fez outro requerimento, amanhã cedo vai chegar em mão do deputado Romanelli, acabei de passar para o nosso prefeito Lino Martins e também entrei em contato com o nosso ex-prefeito Celso Silva, que a gente consegue acertar aquele trevo do cemitério, para baixo ali do Rancho da Invernada, onde que liga ali o Ormenés, vários bairros ali, e muitas vidas foram ceifadas ali, né? Então a gente quer colocar um redutor, um radar ali, porque como você vai cruzar ali, você não tem uma visão e acaba, às vezes, acontecendo muito acidente. Então é um pedido que amanhã estará na mão do deputado Romanelli e resolver esse problema junto com os setores administrativos.
Eu vou conversar com a vereadora Mônica Moscado na última sessão, em grande expediente, fez inclusive um desabafo sobre essa questão de colocar ilusões ou sonhos nas pessoas do município, em especial sobre o parque industrial ou então até aqueles terrenos que foram doados em outras épocas, que a pessoa sequer fez alguma coisa e algumas têm até algumas placas de vende-se. Mônica, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes. A sua colocação, ela foi rápida, mas é mais ou menos por esse caminho. Serginho, nós temos analisado projetos de leis de doação que passaram aqui pela casa, e são mais de 140 projetos, e muitos desses 140 que eu consegui dar uma olhada, uma analisada, eles não foram cumpridos. Então, doou o terreno para a empresa sequer construiu e ainda põe uma placa de vende-se nesse terreno. Nós estamos com um propósito, uma programação, uma implantação de sonhos, eu diria. Esse é o termo, de ter um parque industrial onde o município vai se endividar com 7 milhões e 3 milhões a fundo perdido. A Mônica está contra o parque industrial, nunca estaria, mas se isso fosse realidade e se isso fosse planejado, porque se nem os terrenos que foram doados, que as pessoas venderam ou não construíram ainda, não deram emprego, não colocaram as suas fábricas, as suas pequenas indústrias, os seus negócios para funcionar, estão aí sem utilizar... Como será essa quantidade de lotes? É mais uma implantação de sonho? É mais um capital político? Isso para mim é uma falácia. É como dizer para mim, Serginho, que R$200 não compra um voto e que aquelas casas populares que foram feitas inscrições no chinelão já saíram. É igual.
Bom, a gente sabe, existe sim critérios que a pessoa que ganhou o terreno, que teve o terreno, ele tem um tempo... para construir, ele tem um número de funcionários, ele tem que produzir em tanto tempo. Se não cumprir, automaticamente é de volta do município, pelo menos era o que passava na Câmara.
Então, mas isso precisa ser devolvido para o município, precisa ser restituído, aliás, reintegrado ao patrimônio do município e os prefeitos que precisam tomar essas medidas. Eu quero saber, antes da gente aprovar 7 milhões para novos investimentos na área empresarial, por que não beneficiar esses que estão na lista de espera, já com o seu sonho implantado, já com a sua memória indo a 200 mil por hora, sonhando como ele vai ter o seu negócio, traz esses terrenos para o município, começa pelaquela fila, licita, faz os trâmites legais e aí sim a gente vai dar valor a realmente uma logística e um bom trabalho, um bom planejamento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Bom, vereadoras, questionar isso aí, você deve ter algum levantamento, com sim. certeza, desses terrenos que foram doados e que não serviram o objetivo ao qual foi doado. Você tem esses dados ou não?
Sim, nós temos. Inclusive, são dados pessoais que eu não vou aqui citar para você os números dos projetos de lei nem os nomes que são contemplados. Eu não tenho necessidade de fazer isso, porque o meu objetivo aqui é tratar do bem coletivo. Mesmo que uma pessoa não se sinta agradada, eu não tenho problema com isso. Eu tenho que fazer por um coletivo, por um todo. Nós estamos analisando mais de 140 projetos que aqui passaram de doação e fiscalizando e indo ver se realmente isso aconteceu. Não vou citar nomes, mas já existem alguns endereços que não foram construídos e muito menos cumprido aqueles critérios na hora de fazer as doações, que tem critérios, Serginho. Tem prazos, tem números de emprego que ali seriam gerados. Isso é crescimento. Mas você ir dando o terreno para fazer um capital político, isso para mim não é crescimento. Agora, o que vai acontecer no parque industrial não vai ser doação. Pelo que eu entendi, vai ser uma licitação, vai ter todo um trâmite jurídico, vai ter critérios também. Já é um caminho melhor do que esse que foi só doado. Porém, que eu acho, nesse momento, um discurso político muito grande em cima de um parque industrial que pode se virar uma falácia. Eu vou repetir o que eu falei no plenário. Ficam todos embriagados, bêbados, entre 2019 e 2020. E no meados de 2021, você me conta, Serginho, se não foi usado só para capital político.
Você não acredita no parque industrial, na estruturação ano que vem?
O ano que vem? É. Serginho, eu não estou falando do parque, eu estou falando da geração de emprego. Você não entendeu, eu acredito que o parque pode sair, mas você acha que nós temos hoje capacidade e pequenos empresários para gerar o tanto de emprego que essa população está sonhando? Olha os sonhos que estão sendo implantados, vai vir um parque industrial em 2021, nós vamos ter emprego. Quem que gera emprego não é o prefeito. Nós não estamos lidando com pessoas idiotas. A população tem entendido mais das propostas de governo. A população tem acompanhado mais o que é falácia e o que é verdade. Então, assim, o projeto pode sair. Mas você acha que em 2021 vai ter todos os empregos que estão sonhando? A gente precisa começar, Serginho, mas poderíamos começar sem essa dívida, com esses terrenos que foram doados e não foram colocados em prática. Seria um primeiro passo consistente, eficiente, com logística, com bom trabalho. Você se desgasta com as pessoas, porque no momento que você tomar posse desse terreno que foi doado, há um desgaste e ninguém quer ter o desgaste político, está errado.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador presidente, o Daniel Gustavo Silva, já que na próxima segunda-feira acontece a última sessão ordinária do ano 2019. Inclusive, a vereadora Sônia fez um pedido para que se marcasse, né, dentro do possível, sessões extraordinárias para colocar tudo em dia aí. Inclusive, foi feita a leitura e a primeira votação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Daniel, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Na data de ontem, né, votamos a Lei Orçamentária Anual, é a lei em que estima a receita, né, a previsão do que será feito para o município no ano de 2020, no ano seguinte. Além de também estar lá a estimativa de valores que são destinados ao Poder Legislativo e também ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Como você já disse, né, a vereadora Sônia solicitou algumas sessões extraordinárias devido a alguns projetos que é de suma importância para o município e também é antes que se entre em recesso tem que ser votadas essas três votações relacionadas à Lei Orçamentária Anual.
Você acredita que até a próxima segunda-feira limpa a pauta?
Eu acredito que não, porque chegaram diversos projetos na Câmara, né? Nós temos que analisar também quais são os de interesse público, né? Agora, aqueles um em que são de extraordinário mesmo para que seja votado rápido os projetos.
Bom, a gente sempre fala, isso não custa. É lógico, será a última sessão ordinária na próxima segunda-feira, se eu não me engano, dia 2 de dezembro. Portanto, haverá tantas quanto forem necessárias extraordinárias.
Isso, o município não pode parar, né? A Câmara, ela existe o recesso parlamentar, né, que ela é descrita na lei orgânica. Se tiver que reduzir esse prazo, tem que ser alterado a lei orgânica. Será, né, do dia 5 de dezembro até o dia 2 de fevereiro esse recesso. Provavelmente teremos nesse período de tempo aí algumas sessões extraordinárias até para que o município continue trabalhando.